Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
O poeta finge, e enquanto isso, cigarras estouram, pontes caem, azaleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem, a bolsa quebra, e o poeta finge. E enquanto isso, vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos, e o poeta finge. E enquanto isso, vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos, cheias de súbitos, não são as suas. Esse poema é da nossa convidada de hoje, a querida Lucy Colin. A gente está fazendo um programa um pouco diferente hoje, aqui nos estúdios da Cultura 930, a mais livre de todas as rádios. E a Lucy está na casa dela, tomando líquido, se recuperando, já que ela está com Covid, mesmo com todos os cuidados, mas é mais um sinal de que essa doença não é pouca coisa e a gente precisa, além de se vacinar, continuar se cuidando. Mas a Lucy está bem, ela precisa cumprir aqueles protocolos, alguns dias em casa, repouso, só que mesmo assim ela não para de trabalhar, e para nossa sorte ela está trabalhando junto com a gente hoje. Então, Lucim, primeiro queria saber como é que você está. Você está com um aspecto ótimo, como sempre, mas, enfim, deve estar com algum desconforto, alguma coisa?
Hoje eu até tinha conversado com você ontem, né? Estava bem tranquilo, mas hoje dá para ver que o vírus não é só uma gripezinha, não. Ele é muito potente. Mas, olha, primeiro pelo convite, né, feito por você, que tenho o maior carinho por você e né, jamais recusaria, e também pela oportunidade de poder falar da Gertrude Stein. A gente vence qualquer sintoma, né, e vamos tentar dar o máximo aqui. Embora a voz não esteja mais adequada para a interpretação, né, mas...
Então, Lucy, eu lembro aqui, só para a gente começar, de uma palestra, de uma fala sua, eu acho que lá na Federal, já faz um bom tempo, eu assisti você falando sobre a Gertrude Stein, lendo poemas, falando da vida dela, enfim. E eu fiquei fascinado já na época, assim, do teu domínio, da tua paixão por essa grande figura. Você tem um livro também que eu queria indicar aqui, que é o Ao Vires Isto, né? Que é um trabalho seu e de outros autores também. Que ele é muito interessante de ser apreciado, que ali vocês dão conta de muito dos procedimentos dela, da poética dela, enfim. Então fica a dica. Mas para a gente começar a falar exatamente dela, assim, eu queria que você desse um panorama breve, assim, amplo, até para quem talvez ainda não tenha tido a ocasião de conhecer, de ler a Gertrude, para a gente tentar depois se aprofundar um pouco mais, tá bom?
Tá ótimo, Marildo. Então, falar da Gertrude Stein acaba sempre tendo dois lados. Primeiro, porque o nome dela é muito conhecido. Então, via de regra, as pessoas acreditam que conhecem a Gertrude Stein pela popularidade do seu nome e, sobretudo, por uma frase dela, sobre a qual nós falaremos aqui um pouco mais tarde, que é: uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. Então, a Gertrude Stein é basicamente conhecida por essa frase e também pela sua figura, né, que é meio folclórica, que depois também foi popularizada pelo filme do Woody Allen, né, Meia-Noite em Paris e tal. Mas, então, por que eu disse dois lados? Porque, efetivamente, pouco se conhece da Gertrude Stein e pouco se conhece da Gertrude Stein no Brasil. Pouco significa exatamente o quê? Ela tem uma obra vastíssima. Ela tem uma produção com mais de 500 peças. Ela chama de peças, né, os seus escritos. E nós conhecemos, entre os mais populares, os livros como a autobiografia de Alice B. Toklas, que é talvez o livro mais popular dela, mas esses livros que foram escritos depois de 1933, eles correspondem a uma fase, uma fase que assim, foi deliberadamente planejada por ela, que vem depois da sua fase experimental. O que eu quero dizer com isso é que a produção experimental da Stein, que começa muito no início do século XX, 1906, por exemplo, ela já tinha seus escritos, né, muito avançados, com essa característica do experimentalismo, e ela persiste, não é, traz muitas novidades, mas novidades muito impactantes, não é? Ela é uma experimentalista assim, muito radical, e ela vai escrever assim, não é, tentando projetar todas as suas conquistas, suas descobertas. Ela é uma estudiosa, né, de literatura, e ela persiste então com esse estilo que é muito opaco para os leitores então e para a crítica. E afinal, em 1933, ela chega e diz: olha, eu vou entregar os pontos aqui. Ela, então, como eu disse, deliberadamente muda o seu estilo para se tornar mais acessível, porque foram décadas, não é, de uma produção que era considerada não só opaca, mas hermética e, quiçá, impenetrável. Então, a gente tem essa, não é, como eu disse, não é, essa dualidade. É conhecido como uma figura muito importante do modernismo, mas ao mesmo tempo, em profundidade da sua obra, nós conhecemos pouco. Existem, claro, boas traduções de uma parte da obra da Stein aqui no Brasil, né? Eu mesma fiz com a minha querida colega Dirce Valtric do Amarante, né? Nós traduzimos algumas das peças de teatro da Stein, né? Um livro que se chama O Que Você Está Olhando, e também traduzimos dois livros da Stein, que é uma surpresa para muitos, né? Mas a Stein escreveu para crianças também, né? E ela escreveu, isso, essa profusão é muito importante de se trazer. Ela é uma das pouquíssimas escritoras que escreve muito bem e revolucionariamente nos três gêneros. E isso é um grande desafio, né, na história da literatura, escritores que tenham tido uma produção que dominassem esse fazer nos três gêneros. Então, Stein escreve boa poesia, Stein escreve ótima ficção, não é? Ótima poesia, ótima ficção e ótimo drama. Ela tem peças de teatro que são revolucionárias, né? E nos três gêneros ela inova, ela é altamente criativa. Então é isso, não é? Stein será aquele nome lembrado, mas talvez mais como uma curiosidade, porque efetivamente não se domina, não se conhece tanto qual foi a real contribuição da Stein.
E Lucy, uma coisa curiosa aqui que eu já tinha na minha memória, eu fui rebuscar essa frase aqui, Tem uma declaração do Augusto de Campos que ele fala que ele mencionava lá sobre os livros dele nas estantes e tal. Aí ele fala que os livros dele se organizam ou se organizavam com certa prudência, porque livros são almas. Aí ele fala que não posso deixar que Gertrude Stein e Ezra Pound se misturem, por exemplo, porque eles são irreconciliáveis e nunca se entenderam, né? Porque muita gente compara a escrita da Stein com o próprio Joyce, com o próprio Eliot e outros, né? Mas eu acho que tem uma diferença, tem semelhança, mas tem muita diferença também nessas poéticas, né?
Sim, isso é uma das coisas mais fascinantes, Amarildo, porque a gente pega um período, não é? Então, o início do modernismo é uma grande profusão, né? A gente tem todos os ismos, as chamadas vanguardas históricas, e é surpreendente, vamos tomar apenas, né, como exemplo, apenas os escritores da literatura de língua inglesa, né? Então, você já citou o T.S. Eliot, que é muito diferente de uma Virginia Woolf, que é muito diferente de um James Joyce, que é muito diferente de uma Gertrude Stein, muito diferente de um Ezra Pound, muito diferente de um E. Cummings, né? Para citar alguns. Mas qual é a gênese disso tudo? Então, claro que eles vão compartilhar elementos, não é? Que essa nova busca, novo tratamento da linguagem. Cada um deles, e eu acho que isso é o mais surpreendente, porque não reside apenas nas produções literárias. A gente pode ver que, não é, essa, quando eu falo em profusão da criatividade, também envolve, engloba as produções artísticas na dança, na música, no cinema, não é? O cinema ainda incipiente, mas com essa grande potência, né, que vem sendo descoberta a partir dos princípios do modernismo. E agora, falando especificamente sobre Gertrude Stein, e adoro esse comentário, né, do Campos, realmente, por que seriam irreconciliáveis esses nomes? Na verdade, não apenas Stein e Ezra Pound, né? Esse é o outro grande nome do modernismo, né? Que articula a ideia do moderno. Afinal, não seriam apenas esses dois, não é? Eu acho que todos eles, entre si, como eles tiveram essas expressões tão potentes, né, e tão criativas, acabam sendo irreconciliáveis, porque cada um deles tem o seu próprio projeto. E é importante a gente entender que a Gertrude Stein, quando ela... veja bem, a Gertrude Stein nasce em 1874, então ela está ainda com... ainda tem algumas ondas, né, da experiência romântica, que já, né, em literatura, que já tinha se encerrado historicamente no início do século XIX, mas ainda temos ondas desse romantismo e esse grande boom, né, do realismo. Tanto que uma das grandes influências que ela sofre, né, que ela, é do Gustave Flaubert, que é um grande realista. E também vale dizer que sofre também a influência, talvez a mais forte na sua obra, que vem de uma outra linguagem artística, que vem da pintura, que é de Paul Cézanne. Então, é interessante perceber qual é a gênese dessa criatividade steiniana, não é? Mas tem dados muito importantes, não é? que são desconhecidos, que talvez nos ajudem a compreender a relação tão séria que ela teve com a literatura. Claro que, vendo, né, os seus textos, cuja marca registrada é a repetição, que ela chamava, não existe repetição, existe insistência, né? Então, ela insiste, as palavras voltam, não é? Ela insiste. É muito natural, acredito, que para aquele momento, né, da sua produção, houvesse uma barreira. As pessoas simplesmente, os críticos acusavam, nossa, é uma maluca, essa mulher não tem pé nem cabeça. Eu tenho uma crítica muito interessante de 1912, que fala, ela é uma comunista, isso é só um comunista pode se expressar assim, ela está tentando confundir. E, na verdade, ela é uma grande estudiosa de literatura. Ela simplesmente, ela estudou medicina em Harvard. O que que quer dizer isso? Numa época em que uma moça não podia estudar medicina com os homens, eles tinham um anexo para as mocinhas. Então, vejam, o interesse dela, ela vai estudar psicologia, ela vai estudar filosofia, ela se debruça sobre o fenômeno, não é, da reprodução da linguagem, Ela é uma cientista, ela inclusive publicou ensaios durante a sua vida acadêmica de suas experiências em laboratório. Então, e a gente, né, vale lembrar que o início do século marca aquela virada que aconteceu no interesse filosófico, que a filosofia da linguagem, então, eclode. E ela está justamente ligada a isso, não é? Ligada à psicologia, a experimentos, não é? Ela foi aluna de nada menos do que William James, que é o pai da psicologia moderna. Foi aluna brilhante de James. Então, assim, quando ela começa a apresentar suas propostas, tudo isso é muito elaborado, já está sedimentado, não é? A sua escrita é fruto de grandes reflexões, de muito estudo, muito investimento no fenômeno, né, da linguagem. Então, por que eu, né, coloco tudo isso? Porque eu acho realmente irreconciliável que uma proposta dessa, como as propostas de cada um desses outros escritores que nós mencionamos, elas admitam, né, os limites umas das outras. Então, eu acho natural e acho bacana mesmo. Mas talvez considerarmos o seguinte: estarão afastados, né? Talvez a gente possa reorganizar os livros na estante, mas estarão na mesma estante, e estarão numa estante de grandes nomes, não é? De uma maneira muito incisiva e muito competente, alteraram o curso da literatura universal, não é?
Certo, Lucy. E posto tudo isso, né, eu acho que cada vez mais a gente se depara com esse tamanho gigante que ela tem, né? Mas, assim, você mesmo falou na primeira questão, um pouco antes, que apesar de todo essa importância mundial que ela tem, mas talvez ela fique lembrada, ou talvez isso mude, mas até agora ela fique lembrada por um aspecto mais folclórico, né? Você acha que, de repente, toda essa militância dela, aqui cabe um aspas, talvez, essa militância de gênero, que na época não tinha esse nome, mas enfim, você acha que, com todas essas pautas que estão em jogo hoje, ela pode, de alguma maneira, ser reabilitada de uma forma natural, ou nem isso, devido a essa linguagem dela, que é riquíssima, mas também é complexa, talvez nem isso dê conta ainda para, até hoje, isso não ser uma coisa plena?